CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Quanto tempo não recebi a sua visita?
Aproveitando o feriado aqui para vir participar dessa bancada. Também estava com saudade de conversar. Conversar eu converso toda semana, mas pessoalmente com você.
Olhos nos olhos.
O Paulinho encontrar o Marcelo, tomar um café. Aliás, o Marcelo passou o café hoje, foi ele?
Foi
que passou?
Marcelo
tava
Rocha.
Tava bom,
né? Já tomou o cafezinho, eu peguei o meu agora aqui, vou tomar o café ouvindo o Elcio Costa. Aí eu falei de olhos nos olhos e aí o tema tem alguma coisa a ver com... Tem gente com sangue no zóio, meu amigo Elcio
pois
Costa.
Pois é, né? De tanto levar a frechada, né, como diria a Donirã Barbosa naquele samba famoso, de tanto cutucar a onça com vara curta, o ex-prefeito Emanuel Fernandes finalmente falou sobre as eleições 2024 e falou com sangue nos olhos. No encontro do Diretório Municipal do PSDB na sexta-feira da semana passada, Emanuel praticamente lançou a candidatura de Eduardo Cury a prefeito de São José nas eleições de 2024 e prometeu estar na rua ao lado do candidato do partido pedindo voto. Tem uma declaração dele que é interessante, né? Vamos abrir aspas. Eu vou estar na rua e sou o melhor cabo eleitoral que vocês podem imaginar. Em 2016 eu já provei isso. Fecha aspas. Ao lado de Emanuel, Cury fez aquela cara de paisagem, né? Apesar de liderar as pesquisas de intenção de voto e ter gente grande do PSDB jurando que ele é, sim, o candidato, Cury ainda não assumiu essa posição. Pelo sim, pelo não, a fala de Emanuel Fernandes, bastante aplaudida naquela sexta-feira, tinha mais ou menos umas 300 pessoas ali, serviu para provocar cafubira no governo Anderson Farias, que hoje está no PSD. Aliás, tudo que vem do PSDB provoca cafubira por lá. Isso porque, por melhor avaliado que o governo esteja, o eleitor de São José tem uma certa dificuldade para visualizar Anderson como candidato. Isso não sou eu que digo. Dizem as pesquisas, as públicas, como a do Vale e da Band no primeiro semestre, e aquelas pesquisas para consumo interno que circulam lá pelo sétimo andar. Razão de tudo isso, o mais que encarar os aliados, os ex-aliados nas urnas, o pessoal que gravita em torno de Anderson e do PSD, também em torno de Felício Ramute, aposta mais em minar o nome de Cury, de Emanuel, antes por precaução, né? Aliás, tenho ouvido bastante gente citar Emanuel como velho, ultrapassado, eu acho que esse pessoal está muito afoito. Uma outra estratégia desses grupos que gravitam em torno do poder hoje é incentivar Alexandre Branco, né, em sua cruzada contra o Diretório Municipal do PSDB, partido, aliás, ao qual é filiado. Isso tudo ajuda a curar a cafubira? Daqui a pouco eu vou falar o que é cafubira. Difícil dizer, né? Tem coceira, prurido, aliás, é isso que é a cafubira, difícil de curar. Na semana passada, esse tanto cutucar o cara, tanto dar frechada no Emanuel, eles conseguiram tirar o ex-prefeito do silêncio. Ele vinha se mantendo meio afastado da crítica direta há bastante tempo. Não sei se é uma boa tática do PSD. Afinal, Emanuel é realmente bom de rua, que o diga Felício, né? Alavancado de um candidato quase desconhecido a prefeito eleito em 2016, graças à dupla Emanuel e Cury. Sei que muita água vai passar embaixo dessa ponte, mas seria interessante para a cidade um embate entre esses dois modelos de gestão e de fazer política. De um lado, Emanuel, Cury e o grupo raiz, né, que a gente pode até chamar de os sobreviventes do PSDB, né, depois dessa debandada geral, e do outro, Felício, Anderson e a turma que debandou do ninho tucano. Se os dois lados não se perderem no bate-boca inútil, no vale-tudo, a cidade acho que tem muito a ganhar desse debate. Talvez esse tenha sido exatamente o debate que tenha faltado nas últimas eleições. E acho que é positivo. Quem viver, verá.
De tanto levar frechada do teu olhar.
Foram muitas flechas direcionadas ao Emanuel, né, nesse período.
É, eu tenho escutado bastante, já há bastante tempo, algumas críticas bastante duras e ácidas de ex-aliados, né? Não tanto os cabeças, né? Mas o pessoal mais intermediário. E a classificação é que o modelo de gestão de Emanuel, o modelo político que ele representa, está ultrapassado. A gente não pode esquecer que lá atrás, né, lá atrás, em 92, militando na rua, etc., ele começou a alicerçar ele ao lado de Juana Blanco, na época Antônio Alvan também estava no grupo, começou a alicerçar um novo modelo de fazer política em São José. Ele foi eleito em 96, se não me engano, ou 98, né? O governo Ângela teve 6 anos, eu não lembro direito. Ele foi eleito em 96, e aí mudou o jeito realmente da cidade de lá para cá, com sucessivos prefeitos eleitos nessa vertente, né? Emanuel, Cury, próprio Felício.
Felício.
Acho que chamar de ultrapassado esse modelo é um pouco prematuro e faz parte desse jogo mais miúdo da política de desqualificar o adversário.
E eu acho interessante, né, a gente falar assim, nós daqui, o Marcelo Rocha, a gente a todo momento tenta, né, uma entrevista com o Emanuel Fernandes, justamente para saber qual é o posicionamento dele em razão de tudo que tem se falado. O próprio Alexandre Blanco, que já participou inúmeras vezes conosco aqui...
Acompanhei a última entrevista dele.
Até certo ponto, ele vinha com um posicionamento de que o Emanuel Fernandes estava trabalhando com o grupo justamente naquele projeto Políticos que Valem, Política que Vale, mas que não dava o apoio de forma bem clara e definida a uma candidatura do Eduardo Cury. Bom, vamos continuar tentando a entrevista com o Emanuel, porque é uma figura importantíssima aqui da nossa cidade, da política da cidade. Mas, diante do que aconteceu na reunião do diretório, fica basicamente claro, bem claro e definido que ele apoia, né, o Eduardo Cury.
Ele disse que apoia o candidato. Olha, o discurso dele foi praticamente um lançamento do Cury como candidato. Ele apoia o candidato do partido e diz que vai para a rua. Acho que cutucaram demais a onça.
E essa onça, quando cutucada, o Emanuel sempre foi assim. Eu me lembro das outras eleições passadas, em que ele não era candidato, que ele trabalhou para o Cury, ajudou na eleição do Felício, né? Ele sempre foi um político de gostar de ir para as ruas, fazer campanha, panfletar, né? Ele entregava, ficava aqui no semáforo da Paraibuna, com a João Guilhermino, entregando, né, os santinhos, né, dos candidatos. E ele sempre gostou, né, desse contato direto com o eleitor.
Ele fez exatamente essa participação, esse corpo a corpo, fez uma marca dele. Aliás, o mesmo corpo a corpo que a gente viu, por exemplo, o Felício fazer na eleição passada. Né? Então é um modelo político de uma continuidade, que de repente houve uma ruptura dos grupos, e talvez seja interessante ver um embate não de baixo nível, mas um embate de ideias e de conceitos de fazer política que o eleitor de São José tanto merece.
A política na cidade ainda vai esquentar mais, né, Elcio?
Vai esquentar. Nós estamos a um ano da eleição, né? Até lá vai pegar fogo.
E o interessante na política é que aqueles que eram seus amigos e continuam até sendo amigos, né, mas viram adversários políticos. Ao mesmo tempo, é possível dividir a amizade, né, desta disputa política? É difícil, né? Acaba tendo muitos atritos. Tem que ter muito cuidado também nesse momento, né?
Eu acredito que sim. Tem gente, por exemplo, tem tucano que não conversa mais com ex-tucano. Tem tucano que janta na casa, convida o ex-tucano para jantar em casa. Então, tem muito a ver com a posição pessoal, do jeito que a pessoa encara a política. A política, às vezes, é uma divergência, não precisa ser um inimigo, né? Não precisa ser radicalizar extremos.
Pelo que você observa aqui na cidade. Então, a gente teria Anderson Farias, candidato, né? Reeleição, ele foi eleito vice, agora, né, candidato a prefeito.
Vai ser testado na urna.
Eduardo Cury, provavelmente.
Ele jura que não. Eu acho que não, mas tem muita gente que jura
acha
que sim.
Sim.
Eu tive outro dia conversando com o prefeito Isaías Santana, de Jacareí. Ele disse que o Cury é candidato. O candidato é o Eduardo Cury. Agora, ele deve ter informação que eu não tenho. Pela montagem da coisa, eu ainda acho que o Eduardo ainda escapa para algum lado aí, não vai ser candidato. Mas tem muita gente boa falando que vai.
Saindo da direita, indo para a esquerda, Wagner Balieiro, provável
candidato.
Que também
candidato, é outro,
né,
que não quer ser candidato, mas vai cair no colo dele, possivelmente.
Teria algum outro candidato do PT nas eleições?
Não sei. Estão querendo que seja ele. Ele quer escapar. Ele quer, na realidade, sair para vereador, quer ter uma eleição mais tranquila, né?
E tem algum outro nome que, de repente, pode aparecer na disputa de última hora?
coronel Elian Nicolu, que se filiou recentemente ao Republicanos, se não me engano, né? E o Republicanos, na realidade, está na esfera do governo Anderson. É, o presidente republicano, não podemos esquecer, é o secretário o Bruno, né? Secretário de
Segurança.
Segurança e Proteção ao Cidadão. É, eu acho que ela é uma boa, pode ser escalada, surgir aí como uma candidata a vice, talvez. É, acredito que o deputado Elton, doutor Elton, vai acabar gravitando para o grupo do PSDB, se o Eduardo for candidato. Acho que nós vamos ter uma eleição com menos nobres do que a última. Se não me engano, a última foi com 11 ou 12 candidatos, né?
Eu acho.
É, eu lembro que eu estava, a Associação Comercial, na época, fez um projeto de sabatina dos candidatos. Era um período ainda de pandemia, né? Foram ouvidos os 11 candidatos, deu um trabalho louco. Eu fui convidado a coordenar esse processo aí pela presidente da época, né? A Eliane Maia, e foram 11 candidatos. Então, acho que nós vamos ter menos dessa vez.
Eu não sei se eu estou certo ou errado, o Wikipedia, né, que se fala, né?
Sim.
Aqui diz que prefeito de São José dos Campos, de janeiro de 97 a dezembro de 2004.
Então, foi 96 mesmo. É que tem um mandato de prefeitos que foi esticado, acho que foi o anterior, então, por causa da eleição constituinte, alguma coisa assim. Então, acho que o mandato de 82, os prefeitos eleitos de 82 saíram em 88, alguma coisa parecida. Eu me confundi com a Ângela. Então, foi em 96, primeira eleição de Emanuel, que ele venceu. Ele tinha sido disputado, ele foi candidato em 92, era a Ângela e o doutor Coimbra, foram para o segundo turno, o Emanuel, por pouquinho, não chegou lá.
Bom, temos aí toda esta movimentação, o Vale do Paraíba, a política vai pegar fogo, você falou do Isaías Santana, ele não pode ser candidato à reeleição, assim como o Marcos Oliva, lá em Guaratinguetá, que já está no segundo mandato, também não é candidato. Jacareí, né, o grupo do Isaías já definiu, né, quem será, né, o candidato do partido às próximas eleições. É, em Caçapava, Petla, eu acho que pode a reeleição. Em Taubaté, o José Saldi também pode disputar a reeleição. Mas é todo um processo chegando no final de ano, mas já começa, né, esse diz que me diz, esse comentário.
Mas a composição das eleições, na realidade, a política hoje é um processo contínuo, né? Você foi eleito, tomou posse, já começa a construir um governo, já começa a construir uma continuidade ou não do governo. No caso do Isaías, ele está tentando uma continuidade, não com o Isaías, né? Ele escolheu um candidato, que é secretário dele. É uma pessoa bastante jovem, tem 36, 37 anos, mas de repente para ter uma continuidade de governo. Então, uma política é um. O político não para de pensar em política em momento algum. E agora é hora de alinhar, pelo menos, os acordos para definir, mais ou menos até março do ano que vem, quem está com quem está contra quem. E aí as estratégias para o dia D, que é outubro.
Bom, eu lembrava do sobrenome, e lembrei do nome, Celso Florencio, lá em Jacareí, que era o secretário, é o secretário de governo e planejamento do Isaías, né, que está sendo lançado como candidato. Vamos acompanhar toda a movimentação, a política em destaque, sempre com o Elcio Costa, que faz falta, né, o jornalista que o povo gosta, aqui na nossa bancada. É, quando o Corinthians perde, ele some, esquece, né? E como o Corinthians tem perdido muito, né, Elcio?
É, o Corinthians perde para você, filho ingrato. Para mim, ele sempre está bem no coração, né? Olha, eu sou do tempo que o Corinthians não ganhava nada. Então, quando eu era molequinho na escola, eu sou muito mais velho que vocês, o Corinthians era apelidado de faz-me rir. O time era tão ruim que o pessoal dava risada.
Dava risada do time, né?
E
meu pai pegou essa época.
Então, eu era apelidado, o Corinthians era apelidado de faz-me rir. Comemorei muito a quebra do tabu contra o Santos, quando era garotinho, pequenininho.
Gol 69?
De 69, lembro disso. O jogo foi eufórico. Parecia que o Corinthians tinha ganhado a Copa do Mundo. Eu era pequeno, todo mundo alegre e tal. E também os 23 anos, né, que foram rompidos com aquele gol do Basílio, como eu morei muito também. Então, para mim, o Corinthians, eu torço no viés de baixa, torço no viés de alta e segue o baile, não tem problema nenhum.
É, você sabe que o atual técnico do Corinthians...
Mas esse ano não foi um bom ano para o Corinthians. O Corinthians cometeu, desculpe só interromper você, o Corinthians cometeu uma série de erros nessa gestão. É, um dos erros nós já tratamos aqui, né, foi a contratação do Cuca, né, que não tem nada a ver, o histórico dele não tem nada a ver com o histórico do Corinthians,
né?
Que é um time democrático, que combate qualquer tipo de racismo, de qualquer tipo de preconceito, defende o empoderamento feminino. Ele não tem nada a ver, foi lamentável esse episódio. Esse ano, realmente, por causa disso, foi um ano muito ruim para o Corinthians.
O atual técnico do Corinthians, o Mano Menezes, antes da saída do Inter, ele deu uma entrevista lá em Porto Alegre que também ajudou na queda dele no Inter, né? Ele falou que... perguntaram para ele, né, comportamentos, times, a torcida. Ele falou: aqui no Brasil tem só uma torcida, e você sabe de quem eu estou falando, disse pro jornalista. Tem só uma torcida que, independente do momento do time, negativo, positivo, primeira divisão, segunda divisão, está sempre junto com o time, e é do primeiro ao último minuto incentivando. As demais torcidas são iguais. Aí, né, provocou já aquela. Qual time que ele estava falando, da sua torcida? O seu Corinthians, né? Vamos acompanhar...
O meu, o seu, o nosso.
O nosso, né? Corinthians. O Corinthians de milhões de brasileiros.
Mas você, né, sabe que o Mano, é, independente dos resultados, e nós perdemos com ele aqui uma disputa, né? Mesmo com esse time ruinzinho nosso, nós fomos para duas semifinais. O Mano tem um histórico importante no Corinthians, que ele foi o responsável pela formação da base do Corinthians. Quando o Corinthians estava no seu pior momento, tinha caído para a segunda divisão, ele formou uma base no Corinthians que chegou, né, com a sua projeção, saiu Mano depois, entrou Tite e tal, chegou no apogeu do Corinthians, que foi a Libertadores e o Mundial. Então tem um respeito pelo trabalho dele, é um técnico sério, tomara que ele encontre as peças aí para formar de novo um bom time, né? Ele, naquela época, ele trouxe o Chicão, trouxe o Douglas Permucho, etc., formou um bom time e nós conseguimos superar aquela fase da queda para a Série B.
Bom, meu amigo Elcio Costa, é sempre uma alegria poder recebê-lo aqui nos estúdios da CBN. Venha mais vezes, independentemente do resultado do Corinthians. 12 de outubro, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia importante, né, para a Igreja Católica, e uma situação mundial muito preocupante também, né?
É, eu acho que duas coisas merecem registro, né? Eu sempre faço um registro no final. Primeiro que hoje é 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, símbolo de uma fé popular genuína, uma fé brasileira que comove e merece respeito. Acompanhei a entrevista do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, tenho visto os romeiros à margem da Dutra, isso é uma coisa realmente preocupante. Há 5, 6 anos eu fiz essa trajetória, esse trajeto de Taubaté a Aparecida, é uma coisa bastante emocionante, e acho que esse é um registro importante. Nossa Senhora Aparecida, eu não sou muito religioso, eu fiz esse registro, essa romaria muito mais por uma questão de família do que por fé, mas é Nossa Senhora Aparecida, a fé em Nossa Senhora merece todo o respeito, e é uma fé brasileira, isso é muito bonito. Segundo, num viés completamente diferente, merece todo o repúdio, essa violência aí no Oriente Médio, que começou por um ataque terrorista do Hamas. Esse terror perpetrado pelo Hamas e a reação do Estado de Israel leva o mundo a uma fronteira da barbárie e do caos. Nos preocupa bastante nesse Estado. É, muito se discutiu nesse período, né? O Hamas teve razão de agir daquela maneira. Barbárie não se pode justificar. O que aconteceu daquele jeito, as atrocidades, estupros coletivos...
Chacina de pessoas, crianças, isso não pode justificar.
Nada justifica a barbárie. Então, isso tudo preocupa bastante nesse período.
É, e a retaliação de Israel, né, que a gente sabe, que foi muito comentado nesses últimos dias, o direito de se defender, de se proteger e de contra-atacar a um ataque terrorista. Só que esses ataques também geram vítimas civis, né? A gente vê lá na faixa de Gaza o que vem acontecendo, os ataques que estão ocorrendo. E aquilo que você diz, quando tem a barbárie, a morte de civis, de crianças, de jovens, independente, uma guerra ela já é triste por si só, mas quando ela atinge, né, a população civil, é muito triste. A gente vê cenas como essas. O povo palestino tem razão, Israel tem razão, faixa de Gaza é uma discussão que a gente pode ter, debater, e talvez a gente nunca chegue a uma conclusão, mas só na conversa, né? Não pode chegar a esse extremo.
A saída é diplomática, e o que nós vimos e continuamos a ver, né, os brasileiros que estão chegando lá, narrando os episódios, chegando de lá e narrando o que eles viram, vários filmes exibidos pelo próprio Hamas no início das ações, de uma violência,
uma crueldade,
de uma selvageria, e mirando, inclusive, principalmente na população civil. Isso é lamentável.
Lamentável. O Elcio, uma alegria reencontrá-lo. Volte sempre, meu amigo.
Então vá, outro feriado eu venho aqui.
No outro feriado, dia 15 de novembro? Não, eu acho que é.
Não, tem, deve, tem, feriado, tem finados. Né? Tem finados, né? Mas tem finados, finados não. Finados aí, finados eu me recolho aí, porque eu tenho que muita gente para rezar em finados, então eu vou ficar quietinho.
E aí volta no 15 dia de novembro. 15 de novembro.
Elcio, já estou escalado aqui.
O jornalista.
Paulinho me povo... liga na véspera, me lembra, eu venho para cá.
O jornalista que o povo gosta. Né? Eu, quando você está gravado, eu nem falo isso. Eu falei, eu não vou nem brincar com o Elcio. Está gravado, eu até falo, material gravado deixado pelo Elcio Costa. Mas convite está feito, até uma próxima, hein, Elcio?
Batendo cartão aqui.
Grande abraço, obrigado ao Elcio Costa. Política Regional aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Política Regional, com Elcio Costa.